Amém. Aleluia. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Graça e paz. Paz de Deus. Paz do Senhor. Tudo que foi em nome do Senhor, você seja bem-vindo em nome de Jesus. Né? Eu estou muito contente nessa manhã. E para falar bem sincero, eu estou aflito como eu não estava há muito tempo. Eu estava em viagem, para que você me conheça, eu trabalho numa fábrica de tinta, numa empresa chamada Renner, e eu viajo todo o estado do Paraná, eu faço área técnica. E o Cláudio me pegou na viagem na estrada e falou assim: você traz a palavra? E eu inocentemente disse sim. Eu fui inocente naquele momento, eu não pensei direito. Verdade. Porque depois eu cheguei em casa na sexta-feira e eu fiquei pensando: puxa vida, eu fui na igreja dele, quem pregou foi ele. Ele veio na minha, quem pregou foi ele. Agora nós vamos juntar todo mundo, quem prega sou eu, tá errado. Né? Aí eu falei: vou ligar para ele. Aí eu pensei: não, mas eu também não posso me acovardar, nunca me acovardei. Né? E entrei, irmãos, assim, em profunda aflição. Eu sou pastor há muitos anos, a minha esposa, e a gente prega, tem facilidade com a palavra, graças a Deus. Mas, por tudo aquilo que nós passamos aqui, a nossa história que nós passamos, o Cláudio contou um pouco da deles também, há 20 anos atrás, um pouco mais de tempo, e nós nos aliamos muito bem, mas eu quero dizer para você que para mim esse culto já podia acabar, porque tudo que o Senhor deu para mim falar, já foi falado, na oração do Flávio, na apresentação do Davi, na palavra da Denise, na palavra do Cláudio, na palavra do irmão de bonezinho lá, que eu nunca lembro o nome dele, Mário, né? Marinho, sabe? Então agora meu coração está mais em paz, né? Porque se você ouvir alguma coisa repetida, não veio de mim, amém? Porque existe uma preocupação, não tem? Né? A gente tem estilos diferentes, às vezes faz coisas diferentes, e a gente fica preocupado. Porque é diferente de você ser pregador, muitas das vezes você é convidado para pregar numa igreja e vai, e você chega lá, você fala o que Deus manda, mas depois você vai embora. Né? E o pastor da igreja que fica com o problema para resolver. No nosso caso aqui, nós vamos continuar juntos. Amém? Então vocês vão nos conhecendo. Abra sua palavra no Salmo 133, versículo 1. Vamos clamar ao Senhor. Posso fazer uma oração antes? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã gratos pela tua presença, pelas canções que foram entoadas, por tudo aquilo que está acontecendo aqui, Pai, porque sabemos que é da tua vontade. Mas fala conosco na tua palavra, fala conosco em nossos corações, para que em tudo o Senhor seja louvado e honrado, e que diminua eu e cresça o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Bom, é um salmo conhecido. Ó, quão bom e agradável é, né, viverem unidos os irmãos. A união é um negócio complicado. Sim ou não? Eu estou casado há 34 anos. A palavra que eu mais falo é sim. Lava a louça? Sim. Vai no mercado? Sim. Vem dormir? Sim. Toma banho? Sim. Né, marido? Tem homem? Né? A união é um negócio complicado. E basta um dia que você fale não, já arruma confusão. Não por quê? Como assim não? E quando nós falamos de união, e eu estou feliz que eu conheci o Carlos aqui, ó. Fazia tempo que nasceu outro Carlos, né? Eu sou Carlos, conheci o Carlos, e eu sou de 73. De lá para cá, pouco Carlos nasceu. Você é uns 10 anos mais novo do que eu ou mais. Estou bem feliz de conhecer você. Ah, Deus te abençoe. Nós não estamos simplesmente hoje encerrando um ciclo, sabe? Da nossa igreja, da nossa comunidade. Não é isso que está acontecendo. Nós estamos iniciando um novo ciclo para as nossas vidas, para a nossa igreja, para aquilo que vai acontecer. Estamos testemunhando, sabe, uma união de histórias, uma união de famílias, estamos em união de experiências, uma união de ministérios, Cláudio. Né? O Cláudio falou: olha, eu sou professor, eu sou mestre. O outro fala: eu sou apóstolo. O outro fala: eu sou pastor. O outro fala, né? Evangelista. O outro fala, por exemplo, o irmão José Carlos, o pastor José Carlos, aquele jovem que está sentado ali, tem 70 anos. É, vocês vão ficar com essa cara aí, 70 anos. Ele trabalha 12 horas por dia. E se você ligar para ele sexta-noite, ele ainda faz hora extra. Ele só esqueceu de ficar velho. E se alguém aqui conseguir ter metade do vigor dele, você vai ser uma pessoa assim fantástica. Homem de oração, homem de vigília, e ele não para, ele não cansa. É impressionante. Aí eu resolvo, falo assim, vou na casa do Zé Carlos, o Zé Carlos está passeando. Além de trabalhar, aí tem a Denise, quietinha, tal, fica ali em casa. Chega o Zé Carlos, acabou o sossego dela. Ele vai para o Sarandi, ele vai para o Paissandu, ele vai pescar, ele vai orar. Se não tem o que fazer, ele arruma uma igreja que está tendo uma vigília no monte, que ele fala, mas é na mata, ele vai lá na mata. E ele vai de manhã, e vai de madrugada. Então assim, a Angélica às vezes fala assim para mim, nossa, mas você tinha que ser parecido com o Zé Carlos. Eu falei, não dá. Estou honrando ele, mas não dá. É muito gás. É muito gás. Eu gosto do sofá, eu sou meio Garfield, né? Eu gosto de ir lá, colocar um Netflix, pego uma pipoca, fica quietinho. Não, o Zé Carlos quer andar. Então isso são experiências, são ministérios diferentes. E tem uma frase que ele fala que é bem bacana, pastor Cláudio, que é o seguinte, Cláudio, né, o pastor Cláudio. Ele fala uma frase muito boa que é assim, cada um trabalha com a ferramenta que tem. Eu gosto dessa frase dele. A ferramenta que a senhora tem, irmão, o dom que a senhora tem, vai ajudar outra pessoa. A gente vai unir tudo isso, como foi falado aqui agora há pouco. Sabe, nós fazemos coisas de maneiras diferentes e talvez nós vamos ter que se ajustar com isso, mas algo que precisa estar em si, acima de todas as diferenças, algo que tem que estar assim acima de tudo. Hoje aqui o louvor se encontrou pela primeira vez, eu só tinha meninas, agora vieram os meninos, né? Eu só tinha. Aí você vê que eles tocaram, o louvor foi uma benção, o Isaac levou, a Heloísa levou, que é minha filha, com os meninos que eu não sei o nome aqui ainda, sabe? Mas acima de todas as diferenças, o que importa é o nome de Jesus Cristo ser honrado. Amém? É isso que importa, irmão. Não é o cargo. Porque pastor não é cargo, é função. Mestre não é cargo, é função. Evangelista não é cargo, é função. Quando alguém é ungido a alguma coisa no ministério, quando alguém é levado para alguma coisa no ministério, quando é levado para ser diácono, a gente já enxerga um diácono na pessoa. A gente já enxerga um evangelista na pessoa, porque é o ministério que Deus deu para ele. Quer dizer, é o trabalho que lhe foi dado. E nós temos que executar esse trabalho. Então hoje a gente começa um novo capítulo. E a gente não deve perguntar assim, de quem é essa igreja? Jesus. Eu sempre falei, e quem está comigo há 10 anos já escutou várias vezes, eu não sou dono da igreja, a igreja é de Jesus. Quando eu coloquei o texto na Open, que eu queria passar o ministério para frente, que eu ia parar. Vários pastores ligaram e perguntaram assim, quanto você quer na igreja? O que tem de som lá? Quantas cadeiras tem? Qual é a estrutura? Irmãos, eu não respondi ninguém que fez essas perguntas. Porque tudo que está aqui não é meu, não é seu. E não é nada. Porque sem nós aqui, isso aqui não é nada. 70, 80 cadeiras é só cadeira. Ar-condicionado é só ar-condicionado. O que importa somos nós. Então a gente não deve perguntar de quem é essa igreja. A gente deve perguntar o que a pastora Denise falou, o que a Denise falou. Como podemos servir a igreja? Como podemos servir em nome de Deus? Como podemos servir para o reino de Deus crescer? Eu fiquei bem feliz que aquele jovem lá atrás, que está com as crianças lá, foi se apresentar para o Cláudio e falou assim, meu nome é Mateus. É Mateus, é isso? Viu, irmão? Já decorei seu nome. E eu sou ruim de decorar nome. Decorei dois nomes até agora, o seu e da Carol. Porque eu sei que a Carol cozinha bem, que ela já mostrou uns quitutes lá, né? Esse aí a gente guarda primeiro, né? A gente guarda, né? E ele falou, ó, eu vou lá na célula, no grupo da casa do Isaac, e eu vou começar a frequentar a igreja, eu vou começar a frequentar os cultos. Irmão, não tem alegria maior para o ministério do que alguém falar assim, eu entendi que eu preciso ser servo, eu entendi que eu preciso participar, eu entendi que eu preciso crescer. Então Deus te abençoe, você e sua família, em nome de Jesus. Mas você vai trabalhar, tá, querido? Fique tranquilo que logo, logo vai aparecer seus dons, seus ministérios, você vai trabalhar. Estou falando mentira para ele, irmão? Não é assim que acontece? Tu vai trabalhar e é uma bênção, em nome de Jesus. A união precisa estar acima de todas as diferenças. Eu vou conversar com o Cláudio dá uma aula, calma, com ponto e vírgula. Sim ou não? Eu não sou Edir Macedo, mas de vez em quando é legal, né? Sim ou não, né? Aí eu vou conversar com o Davi, eu trabalhava com jovem, blá, 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 blá. E eu vou falar para você, já tem uma missão para nós fazer, precisamos fazer um acampamento de jovem urgente. Tá cheio de adolescente aí, ó. Né? Vamos trabalhar para Jesus. Os adolescentes apoiam? Os jovens apoiam? Amém. Ó, lá, moçada, estamos juntos. É, vai dar bom. Nós precisamos procurar ter o espírito do vínculo com Jesus. Sabe, o espírito da paz. Nós temos que pegar as nossas diferenças. Conversava com o Flávio agora há pouco. E cada um é diferente um do outro. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Paulo diz que nem todas as coisas seriam iguais, mas nós teríamos que ter unidade. E unidade não significa exatamente pensar da mesma maneira, tá? Não é a mesma coisa. Significa ter o mesmo Senhor, a mesma fé e o mesmo propósito. Isso é andar em unidade. Eu sou diferente do Cláudio. A Angélica é muito diferente de mim. A Angélica veio de uma família que a mãe é suíça e o pai é espanhol. Na casa deles, eles brigavam assim. Um sentava de frente com o outro para a cadeira e falava: você não presta. E o outro respondia: quem não presta é você. E aí ficavam sem conversar uma semana. Na minha casa o pau já quebrava, né? Sai daqui, sai você e tal. Nós era quatro irmãos homens, nós se arrebentava. A mãe entrava por meio, batia na gente tudo junto. Mas depois na hora da janta já estava tudo certo. 15 minutos depois. E a gente é bem diferente. Mas estamos casados há 34 anos, com todas as diferenças. Porque as minhas diferenças supriu o que precisava para ela. E as dela supriu o que precisava na minha vida. Assim é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim também é Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 12. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Eu sofri um acidente grave de moto em 2019 e eu tenho algumas sequelas. Então, às vezes, se você vê eu sentado no ar do louvor, não é porque eu não quero louvar, não. É porque eu estou com muita dor na perna, no fêmur. Depois, se quem quiser, eu mostro umas fotos lá, mas eu tenho um monte de ferro, parafuso na perna, sabe? Uma coisa assim que quase morri. Mas tem uma coisa interessante que eu me lembro quase todo dia, não é da dor da perna. É da ponta desses dedos aqui, ó. Se você perceber, são quase o mesmo tamanho. Esses dois foram amputados, só a pontinha. Ah, só a pontinha do dedo não faz tanta falta. Sabe o carro onde tem o porta-copo e você coloca uma moedinha ali dentro? Tem ou não tem? Eu não consigo pegar. É, você ri porque não é só a mão, né, irmão? Se tem um palito lá, eu não consigo pegar. Eu tenho que trocar a mão. Porque essa aqui, o pinçamento, aquele meio centímetro dos meus dedos, eu não consigo pegar. E aí, para ajudar, eu tenho outra coisa para falar para vocês. Eu toco violino, né? O Cláudio também. Até já toquei na casa com ele lá. E ainda bem que não é mão esquerda, que é a mão que vai no ar, né? Essa aqui é a mão do arco, nós damos um jeito. Então, você que pensa, ah, eu sou só a pontinha do dedo, Deus não importa comigo. Você tem uma função especial no reino de Deus. Você tem uma função para a igreja que somos nós. Você tem um chamado, um propósito, e Deus quer trabalhar isso em você. E para trabalhar isso com nós, Ele vai ter que usar a igreja. Para que o seu ministério cresça, o seu trabalho cresça, você vai ser usado na igreja que somos nós. Uma mão não é um pé, não é a mesma coisa. O olho não é o ouvido. Mas cada membro possui uma função diferente. Mas todos nós pertencemos ao mesmo corpo. Assim também, nessa manhã, nessa comunhão, haverá aqui experiências diferentes, ministérios diferentes, pessoas diferentes, mas com histórias diferentes. E eu quero dizer uma coisa para você: isso não é problema, isso é riqueza. Amém? Glória a Deus. Agora nós somos um. Nós somos um, irmão? Então levante seu lugar e cumprimente seu irmão. A igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D. Fala: nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos um em Cristo Jesus. Fala para o meu irmão: nós somos um em Cristo Jesus. Cumprimente, dê um abraço no jovem, na criança. Fala: nós somos um em Cristo Jesus. aleluia. Nós somos um em Cristo Jesus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos um em Cristo Jesus.
Muito obrigado.
Como é que é seu nome?
Robson.
Você é o marido da Carol.
Da Carol.
Agora eu já decorei porque meu irmão chama Robson.
É mesmo?
É. Agora já era. Deus te abençoe. Cumprimento seu irmão, diga, nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos um em Cristo Jesus. Como é que você se chama?
Benjamin.
Deus te abençoe, Benjamin. Ô, meu irmão, nós somos um em Cristo Jesus, viu?
Obrigado por nos receber.
É, eu louco, eu estou sendo recebido por você, querido.
Certo, meu nome é Davi também.
Davi, glória a
Deus.
Amém. Tamo junto. Ô, minha irmã, nós somos um em Cristo Jesus. Como é que você chama?
Ananda.
Ananda. Acre, legal. Tem pessoal Acre, a Carol do Espírito Santo, né?
Legal. Nós estamos há um ano aqui, sou funcionário do Correio, vim para Ciência.
Ah, que bem, sejam bem-vindos então, né? Mais que bem-vindos, em nome de Jesus, viu, Davi? Amém? Aleluia! Vamos se assentar, meu povo, para continuar a palavra? Nós somos um em Cristo Jesus. Amém, Flávio. Oi, filha. Vamos se assentar. Glória a Deus. Conheci o Davi, conheci a Ananda, conheci o Robson, conheci o Benjamin. E devagar nós vamos decorando o nome de todo mundo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos continuar então. Uma outra coisa que nós precisamos fazer, então, para continuar nos alegrando. E você sabe que um relacionamento, nem tudo é alegria, né? Por exemplo, quando a gente trabalha numa empresa, nem tudo é alegria, mas quando o pagamento cai, a gente fica feliz. Opa, entrou o pagamento, vou pagar meus boletos. E aí a gente lembra o porquê a gente continua trabalhando naquela empresa. Amém? Precisamos deixar o passado. Precisamos deixar o passado. Precisamos deixar o passado. Isso é muito sério. Quando o Cláudio chegou aqui e veio conversar comigo, quando eu anunciei que eu queria passar essa igreja para um ministério, eu não queria vender a igreja, eu queria passar para um ministério. O que havia nos nossos corações, meu e da minha esposa, era uma palavra chamada dor. Muita dor. Não dá para classificar. Talvez, eu falava assim para a Angélica, a impressão que eu tenho que parece o fim de um relacionamento. Parece o fim que leva a um divórcio, parece o fim que numa morte, parece o fim de uma viuvez. De tão sério que foi, irmãos. A minha esposa perdeu uns 10 quilos com essa brincadeira aí. Sabe, de tanto sofrer e de tanto chorar. E eu fiquei quieto, me fechei. E eu sou uma pessoa relacional, eu gosto de gente, eu não tenho medo de gente. E eu me fechei. E aí comecei a orar a Deus. Falei, meu Deus, como é que vai ser agora? Como é que eu vou ser pastor? Como é que eu vou ter um ministério? Como é que eu vou falar de Jesus se agora eu não tenho mais amor? Se agora eu tenho medo? Porque quando você tem um sentimento, automaticamente, se você não cuidar bem dele, ele é substituído por outro. Se nós somos pessoas que temos ira, nós aprendemos a deixar a ira e entrar a parcimônia, entrar o amor. Se nós somos pessoas que somos muito tristes às vezes, nós temos que dar lugar para a alegria. Tem alguns psicólogos aí, tem o Flávio aí, se eu estiver falando bobagem, você pode me corrigir. Mas assim, o Flávio não é psicólogo? Um monte. Quem é psicólogo? Levanta a mão. Só para me falar mal nas pregações. Um, dois, três. Você também é psicólogo? O Davi também? Meu Deus. Por que que ninguém quis fazer engenharia da produção? Eu fui fazer. A minha última faculdade foi gestão da produção industrial. Por que que eu não fiz psicologia? Não, não ia, né? Eu fico lidando com o peão, depois eu tenho que ir no psicólogo. Amém, amém.
Mas nós temos que deixar para trás. Isaías 43:18 diz assim: e não vos lembrei das coisas passadas, e nem das coisas antigas, eis que faço tudo novo. No dia que o Cláudio veio aqui, ele também estava com o coração magoado. Ele contou uma história que havia perdido algumas famílias da igreja dele, do grupo de vocês, e ele estava muito triste. A Regina também, depois conheci posteriormente, conversamos a respeito. E não é um bom sentimento, irmão, porque é um sentimento que a gente não quer ter. Mas nós precisamos olhar pela perspectiva de Deus. Eu gostaria que você dissesse assim, ó, repete comigo: eu sou um milagre. Você é um milagre. Vocês que estão aqui nessa manhã são um milagre. Vocês vieram e nos abraçaram. A irmã ali, que eu ainda não sei o nome, deu um abraço da minha esposa, que dava para ver coraçãozinho saindo, sim. Muito amor. Os irmãos que permaneceram conosco também nos amaram. Então o evangelho só tem sentido, né, irmã Rosa, se tiver amor. Sempre falei aqui, o irmão José Francisco, que está sentado do lado dela ali, ele está meio doentinho por esses dias, mas o José Francisco, eu batizei ele. E o José Francisco, ele ficou nessa igreja, que um dia ele entrou por essa porta e alguém lhe deu um abraço e ele se sentiu amado. Aquele foi o dia da sua conversão. Ele nunca mais saiu daqui. Então precisamos entender que precisamos dar espaço para esse amor. E Deus é especialista em fazer coisas novas. Porque se a gente for falar para alguém, ou para alguém que, não, que a gente vai falar, se eu for contar, a pessoa vai falar assim: isso aí não existe. E em Deus existe. Deus faz tudo novo. E Ele sabe que nós precisamos ser as nossas histórias, sim. As nossas histórias precisam ser honradas. Sabe por que precisa ser honrada? Porque teve pessoas que trabalharam pelos ministérios, teve pessoas que oraram, teve pessoas que contribuíram, teve pessoas que choraram, como a irmã falou, que está quase há 20 anos com o Cláudio. Teve pessoas que, sabe, que chegaram na igreja e lutaram por um ministério. Então nós precisamos honrar, sim, mas nós não podemos viver preso ao passado. Uma coisa é honrar, outra coisa é viver preso ao passado. A minha esposa é especialista, toda pregação minha você vai ver eu falar da minha esposa, porque eu não posso falar da sua, então eu tenho que falar da minha, ok? E às vezes ela briga comigo no carro: você não pode me expor desse jeito. Fala, então você para de fazer parte das minhas pregações, porque, né? Mas a minha esposa é especialista em desapegar. Ela não se apega a nada. Ontem eu estava no trabalho, fui trabalhar numa empresa aqui em Maringá, e ela mandou um recado assim: comecei a arrumar a dispensa. E eu logo já escrevi: não jogue minhas ferramentas fora, não mexa nas minhas caixas. Já foi rápido, porque ela joga tudo fora. Porque ela tem uma teoria assim: se você guardou e não usou por 90 dias, você não vai usar mais. Quantas irmãs concordam? Deixa eu dar uma salva de palmas para Jesus. É desse jeito. Vai jogar tudo fora. Amém. E ela joga mesmo, sem dó. Só que ela tem um problema: ela joga as coisas fora antes de eu comprar a coisa nova. Exemplo: se você for no carro dela ali agora, tem um ventilador preto e branco, porque eu peguei dois e fiz um. Ela já botou o bichinho para jogar fora. Eu falei: não, mas você não comprou outro ainda. Não, se eu não jogar fora, você não compra outro nunca. Então também é assim no evangelho. Nós precisamos ter as nossas histórias, nós temos as nossas orações, as lutas que você vê os seus pastores passando. Não é fácil cuidar de gente, porque ser pastor é uma loucura. Ser pastor é uma loucura, porque nós propomos de cuidar de pessoas que vão morar no céu. Nós nos importamos com pessoas para povoar o céu. O médico cuida da nossa saúde aqui na terra. O mecânico cuida do nosso carro aqui na terra. Mas a função pastoral é cuidar das nossas almas, das nossas vidas, para que nós vamos morar no céu, irmão. É coisa para doido. O mundo não entende isso. Então nós não podemos ficar presos ao passado. Filipenses 3:13 diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim. Amém? Precisamos avançar. Oi, Cláudio? E prossigo para o alvo, né? Ou prossigo para o alvo. Filipenses 3, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia? Jesus é o nosso alvo. Talvez, irmãos, algumas coisas vão ter que mudar. É óbvio. Toda mudança gera desconforto, né? A minha esposa vai lá limpar a despensa. Eu cheguei do trabalho ontem, 1:30 da tarde. Adivinha qual foi o primeiro lugar que eu fui da casa? Na despensa. Fui lá ver se as minhas coisas estavam lá. Fui mesmo. Não, estava lá. Falei, ufa, está aí ainda. Né? Precisamos mudar. Talvez algumas tradições precisam ser deixadas. E não existe algo que jamais possa mudar. Eu tenho 53 anos. O Cláudio um pouco mais velho do que eu. Outros são mais novos do que eu. Mas nós não somos a mesma pessoa de 5 anos atrás. Nós não, aleluia por isso, né? Nós não somos. Hoje eu vejo na igreja, igual vi o rapaz lá fora, lá atrás, a última, que é ser personal. O grandão, ah, ser personal. Glória a Deus, né? O Montanha chegou, tal, né? Não sei seu nome, chama você de Montanha. Porque eu tinha um amigo meu que chamava Montanha, mas ele é grandão. Leandro? Renan. Quem que é o Montanha? Ah, o Mateus, nós temos o Montanha. Eita glória. Então vamos lá. Então, só errei o lado, né, Renan? Mas, quando a gente chega para mudar alguma coisa, quem trabalha na área da saúde, eu tenho 125 quilos. Quando eu estou magro, eu tenho 120. O Leandro vai me pegar e vai falar assim: rapaz, você tem muita massa muscular, você tem muita massa óssea, vamos trabalhar isso aí e você vai ficar assim um espetáculo. Olhando lá na frente. Aí o Carlos gosta de um sorvete, irmão. Toda vez que ele passa na frente do Gelaboca, o carro vai entrando pro lado do Gelaboca. Se for na frente da Expo Creme, então, tiver uma vaga, eu paro na hora, lá na 15 de novembro. Ele olhando para o alvo e eu olhando para as coisas velhas. Precisamos entender que as coisas que estão diante de nós vai nos fazer mudar. Mas tem uma coisa que jamais vai mudar: Jesus Cristo continua sendo o nosso alvo. Amém? Aleluia. Estou indo bem, gente? Porque eu estava preocupado com a pregação. Não, porque eu estava preocupado, irmão. O novo será construído olhando continuamente para trás. Nós vamos construir algo novo, mas não esquecendo as histórias, mas construindo em cima das nossas histórias. Não desprezamos as coisas antigas, não desprezamos o conhecimento, não desprezamos nosso trabalho. Não, eu, por exemplo, eu gosto muito de idoso. Sempre gostei de trabalhar com idoso, porque ele tem histórias, tem uma vida, tem experiência. Ah, mas o que ele fazia não existe mais hoje. Mas o que existe hoje só existe porque ele criou, porque foi ele que fez. Precisamos avançar com esse pensamento. Existe aí, ó, uma nova geração esperando conhecer uma igreja saudável. O irmão falou aqui, o Marinho, que nesse grupo ele aprendeu o que é verdadeiramente ser igreja. Fico muito feliz com isso. Existem famílias esperando conhecer uma igreja saudável. Existem crianças, que aqui a gente tem um monte, que precisa crescer conhecendo a palavra. Ontem peguei meu neto aqui na igreja, o pessoal veio arrumar a igreja, e eu peguei ele, fui na casa da minha mãe. Na volta eu falei: vamos lá que eu vou levar você para sua mamãe. Ele pegou e falou assim: o Pedro, ela está na nossa igreja? Ele tem 3 aninhos. Então as crianças precisam ter esse vínculo com a igreja, conhecendo a palavra da igreja. Existem jovens, quem é jovem aí, dá um glória a Deus. Amém. Que precisam encontrar um lugar para servir, irmão. Existe uma galera aí, uma moçada, que precisa se achar e encontrar um lugar para servir. Existem pessoas feridas, igreja local de pessoas feridas, que precisam encontrar acolhimento. E essa lista minha podia ser muito grande, mas nós precisamos ser acolhidos. Mas o futuro exige que eu e você caminhemos com Jesus. Tudo que eu estou falando só tem sentido se Jesus estiver no meio. Um gosta de salada, o outro gosta de exercício, o outro gosta de correr, o outro gosta de sofá. Um gosta de carne, o outro gosta de salada, o outro gosta de doce. Mas se Jesus estiver no meio, não importa o que a gente faça, tudo vai ser abençoado para a honra e glória do nome dele. Amém? Estou quase acabando. Mais uns 20 minutos. Juntos nós podemos fazer, Cláudio, você já falou, coisas grandes para o reino de Deus. Como ser conhecidos por unidade e não por divisão. Eclesiastes 4 diz assim: melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga pelo seu trabalho. O Cláudio olhou para mim ali, bem nesse ponto ali, ele olhou para mim e falou assim: pastor, vamos orar, porque de uma dessa eu ajudo o senhor e você me ajuda. Aí nós dois se ajudamos e o negócio dá certo. Falei: amém, vamos orar. E estamos aqui por causa da resposta de oração, né, irmã Denise? Quando nós unimos debaixo da mesma direção de Deus, não significa que teremos mais pessoas, irmãos. O problema não é ter mais pessoas, mas significa que podemos, o que podemos ter. O que a gente pode ter quando tem mais pessoas? Alguém já falou aqui: mais dons, mais talentos, não é? Mais trabalhadores, mais experiências, mais recursos e mais possibilidades de alcançar pessoas. Esse é o nosso objetivo: trabalhar para o reino de Deus. Jesus disse em Mateus 9: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. 9:37. O problema então, irmão, não está na seara, está nos trabalhadores. A seara está aí, ó. O povo precisa de Jesus. As pessoas precisam conhecer Jesus. E nós somos chamados para esse trabalho. Por isso precisamos de uma igreja unida. Agora eu vou usar uma coisa aqui que eu tive que usar, porque eu escutei muito isso nesses dias. Atos 2:42. Toda conversa minha com o Cláudio foi falar desse versículo. Vocês conhecem Atos 2:42? Ou decoraram? Né? Mas eu vou falar aqui. A igreja primitiva, ela perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o foco. Eles não eram apenas uma multidão de pessoas. Eles eram uma comunidade. Eles eram uma família. E é isso que nós somos. Que ninguém da nossa caminhada fica pensando assim: ah, eu quero que a minha vontade prevaleça. Irmãos, sabe? E sim, Senhor, que a tua vontade prevaleça. Quando é a vontade de Deus, irmão, não traz dor. Quando é a vontade de Deus, dá tudo certo. Quando é a vontade de Deus, as coisas não são interrompidas. Precisamos trabalhar desse jeito. Nós precisamos entender assim: quem vai mandar? Não, irmão, nós temos que perguntar assim: quem vai servir? Eu quero dizer uma coisa para você: eu estou aqui para servir. A minha esposa está aqui para servir. A Heloísa, minha filha, está aqui para servir. E eu tenho certeza que vocês também estão aqui para servir. Se nós partirmos desse propósito, quando eu era jovem, na Igreja Comunidade Evangélica de Maringá, nós nos convertemos lá. E eu e minha esposa, né? E foi ter o lançamento do primeiro CD da comunidade, foi lá no Chico Neto. E colocaram a mim para cuidar das cadeiras das autoridades, num evento no Chico Neto. Irmão, era rolo e confusão. Tava fitinha lá pro vereador, pro prefeito, pro pastor. Aí as pessoas queriam sentar e eu tinha: ô, querido, você é da onde? Tá, sabe, é chato pra caramba isso aí. Mas chegou um homem desse tamanho, assim, o tamanho do Flávio, loiro. Falei: o senhor é pastor? Ele falou: sim, bem sério. Aí ele me deu um cartão e eu guardei o cartão na camisa. E ele sentou ali e tal. E aí eu fui pra casa e quando eu fui tirar a camisa, colocar a camisa pra lavar, tirei o cartão e fui ler o cartão. O cartão estava escrito o nome do ministério que ele servia, que chamava-se Missão Transmundial. Aí eu fui lá para a internet para descobrir o que era Missão Transmundial na época. Eu entrei no mundo inteiro. E o nome do cidadão era Johansen Stefan, alguma coisa, nome de alemão, não sei falar. E embaixo estava assim: servo do Deus Altíssimo. E ele era presidente da Missão Transmundial na América do Norte e na América do Sul. Lá não estava o cargo, estava servo do Deus Altíssimo. E aquilo impactou a minha vida. Então eu preciso ser servo. Precisamos ser servos. Quando dois ministérios se juntam, eles se unem pelo propósito de Deus. Não é diferente. Não existe vencedores nem perdedores. Amém, queridos? Até porque Paulo fala que nós somos mais do que vencedores. Ainda que aparente derrota, não é isso que ele fala? Ainda que aparente derrota, mas lá no final, nós somos mais do que vencedores. Não existe vencedores nem perdedores. Todos nós caminhamos e ganham. Todos nós, quando caminhamos juntos, todos nós ganhamos. E quem é honrado é o nome de Cristo. Aleluia. Você não pode entender o que eu estou sentindo com essa frase, irmão. Teve pessoas que ligaram para mim para perguntar assim: e aí, a tua igreja já fechou? E aí, não vai ter mais culto? E cada vez que eu respondi a pessoa com educação, o meu coração sangrava. Não pela igreja, não pelo meu ego. Meu ego eu não tenho. Falar a verdade, meu ego é muito baixo. Eu prefiro perder do que ganhar, eu prefiro deixar o outro levar do que eu tomar, sabe? E eu fico todos assim, muito impressionado, porque nesse momento todos nós estamos ganhando. Eu ganhando uma família nova, vocês ganhando a gente, vocês ganhando um local novo para nós congregarmos, a gente tem coisa para fazer, tem jovem para cuidar, tem criança crescendo, tem ministério, tem célula, tem adolescente, tem idoso, tem ou não tem, irmãos? A gente não tem tempo nessa terra para ficar preocupado com eu. O que eu quero, o que me interessa, né? Nós temos que trabalhar para Jesus. Nós temos um novo começo, uma nova história começando, em nome de Jesus. Eu avisei que tudo que eu estou falando já foi falado aqui, para o meu descanso emocional. Antes, presta atenção nesse momento, nós tínhamos duas histórias. Nós tínhamos a Morada da Graça e o grupo de vocês. Antes, nós tínhamos duas experiências. Nós com as nossas aqui, vocês com as de vocês lá. Antes, nós éramos dois grupos. Não é? Dentro dessa proposta que está acontecendo aqui nessa manhã, nós somos um só corpo, uma só família, uma só fé, um só propósito e um só Senhor. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, em nome de Jesus. Aleluia! Nós somos um, irmão. Cláudio falou que separado a gente faz pouca coisa, mas quando a gente une forças, a gente faz mais, a gente é mais forte. Que possamos dizer, nós somos uma igreja que Deus está contribuindo para esse novo tempo. Deus está me usando nesse tempo. Eu estou participando de uma história onde meus netos vão ter história para contar. Quando aconteceu os fatos aqui da igreja quase acabar, aquele negócio todo, a minha preocupação não era comigo, com a minha esposa, porque eu já não tenho mais idade para desviar e também não sou louco. A minha preocupação era o Pedro, meu neto, era o Miguel, meu neto, porque o Pedro chega aqui e ele gosta de tocar bateria. O Miguel chega aqui e já vai na mesma correria. Aí tem a Duda, que está sentada quietinha ali. Ó, a Duda é solteira, viu, irmãos? Qualquer coisa, mas tem que falar com o pastor primeiro, tá? Eu vou avaliar o seu currículo, aí com a aprovação do pastor Cláudio, aí depois a gente vê, né, Duda? Assim fica difícil, né, pastor? Você já, né? Os meninos estão lá atrás, ó. Cadê a Duda, né? Então, assim, a gente tem uma família para cuidar, a gente tem mais coisas para fazer. Nós temos que contribuir para esse tempo. Essa igreja, ela não pertence a um grupo, irmãos. Entenda isso, é o que vocês pregam no grupo de vocês. Vocês são igreja, nós somos uma igreja, com o irmão que falou que vem a um lugar congregar. Então, quando nós estamos aqui congregados, a igreja se reúne. Eu entendi certo, irmãos? É isso mesmo? Aprendi bonitinho, né? É. A igreja se reúne. Então, nessa reunião, nós temos o mesmo propósito. Essa igreja não pertence a esse grupo, irmãos. Essa igreja pertence a Jesus. Aleluia. Essa igreja pertence a Jesus. Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus seja louvado pela sua vida, por esse novo tempo. vou parar. Eu espero que nós saiamos daqui nessa manhã com o coração tranquilo. Estou muito feliz de ver o Gabriel aqui nessa manhã. Faz uns dias que eu não te via, né, menino? Né? Essa aí é a sua namorada, Gabriel? É Duda também? Já falou de Jesus para ela? É? Logo, logo vai ter um grupo aí para... O Gabriel trabalha com comida, irmãos. Trabalha na pizzaria, tal. Esse menino tem dom para essas coisas desde pequenininho. Conheço ele desde... Ele é filho do Reinaldo. Aquele que tem aquele topete charmoso ali, ó. Né? É o Reinaldo. Só para vocês entenderem. É filho do Reinaldo da Sirlene. Aí nós temos aí a Jéssica, a Ellen, que tá quietinha lá, ó. Aquela... Irmão, você conhece aquele frasco pequenininho de perfume que chama Poisson? Que é caro pra caramba. É esse o nome do perfume, amor? Perfume caro. Ela é pequenininha, irmão, mas eu vou falar pra você. Né? É uma bênção. Então, assim, Deus é muito bom conosco. Como vai ser com você? Se coloque em pé por um momento. Eu queria que o Ministério do Louvor viesse aqui junto com a Heloísa. Aquela da família. E cantasse, eu acho que foi a segunda canção, Isaac, a família, ou foi a terceira? Vocês conseguem cantar? Amém? Porque essa reunião só tem sentido para isso, irmãos. Aleluia. Coração tremerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoe. Irmãos.